Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos mandando bom dia para a Sucupira do Norte, professora Sebastiana Mendes representando lá, para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de infância, os assadores de castanha com a gente no tempo da infância.
Queria saber se já é o tempo da uva.
Lá que tem quase todo tempo. Aí tá aí, ó, professora Sebastiana Mendes, bom dia. A chuva começou hoje na nossa terrinha, aleluia, mande tava um precisando.
Pouco, mande um pouco pra cá, professor, é. Estamos precisando.
Da fazenda do James lá, tava, o capim já tava morrendo, hoje, né? Já tava começando a sentir falta da chuva, né? Agora conversa. Quem, Marconi Marcos, bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira. Uma quinta-feira abençoada para todos nós. Temos hoje o prefeito de São Luís, Eduardo Brade, vai estar daqui a pouco na cidade operária, na região da vila aqui do lado.
É,
né?
Região da Paco.
É, da região da Paco, né? Fazendo a inauguração de uma ampliação. Reforma e ampliação de um posto de saúde,
é a entrega,
né?
Com
a ampliação de vários serviços.
Nós estivemos lá no dia que a obra foi iniciada, foi assinada a ordem de serviço e hoje
é
entrega.
Pois é, é bom que eu já volte lá para mostrar que o prefeito prometeu e assinou e agora está entregando.
Na mesma hora que ele assinou a ordem de serviço, a galera lá já chegaram lá com os marteletes, já arrebentando a parede.
Foi, né? Olha, Maria Lopes está dizendo que lá no Japão não tem o Bolsa Preguiça, as pessoas têm que dá o seu jeito para se alimentar. Mas com certeza teve governantes que incentivou as pessoas
Tudo é um processo cultural, Humberto. Eu sempre, não sei se você lembra, mas eu tenho defendido aqui muito a questão da agricultura e o conhecimento de trânsito que possam ser inseridos no próprio calendário escolar. Por quê? Porque isso aí já começa a criar cultura das pessoas. Se você tem esse conhecimento, se as crianças possuem esse conhecimento logo cedo, eles mesmo em casa vão chegar e vão incentivar aos pais, aos mais velhos. Então, é necessário, é bom que aí os nossos governantes começam a pensar, porque tem muita coisa, por exemplo, que a gente estuda primeiro e segundo grau, que é só blá blá blá, que você não vai aproveitar em absolutamente nada na sua vida. Então, por que não inserir conhecimento de trânsito para que as pessoas possam economizar as vidas e as filas nos hospitais? E por que não colocar também conhecimento básico de agricultura? Pensem nisso.
Agora é importante também lembrar, Jovem Pereira, que às vezes aquelas coisas que a gente pensa que nunca vai usar, né, é como uma construção. Às vezes você gasta alguns dinheiros assim, mas eu tenho medo que perfurar essa... essa vala aqui para me meter concreto aqui, isso aqui vai servir para alguma coisa, vai ficar debaixo do chão, mas depois você percebe e diz assim, não, mas para minha estrutura eu tenho que fazer isso aqui.
Algumas coisas são conhecimento específico. Eu lembro muito bem que na época do segundo grau, na matemática, eu tive uma parte da matemática que eu estudei, que trigonometria. É uma área específica, um assunto específico para quem estuda engenharia. Isso. Eu estudei comunicação. O que é que eu quero saber de trigonometria se eu estudei comunicação?
Mas se tu for fazer uma matéria sobre trigonometria, não, tu tem que entender um pouco, senão tu vai ficar voando.
Mas isso aí é específico.
Como diz no ditado popular, boiando.
Isso aí é específico. Nesse caso, a gente pergunta para o engenheiro, ele que tem que explicar.
O conhecimento nunca é demais. É importante a gente se conscientizar disso. Falar nisso, para imitar o Japão, vamos imitar também a celeridade nas obras, né? Teve esse caso aqui da ponte sobre o rio Tocantins, que liga ali o município de Estreito a Guianópolis, no Tocantins, que já atingiu aí os 90% de execução, avança em ritmo acelerado. Olha aí, diz que o Maranhão já abraçou o Tocantins novamente. Já tem ali como chama isso aí? Bimbar, já ver, essa parte aí de ferro, dessa estrutura já ligando os dois municípios, onde a ponte realmente já abraça o Maranhão Tocantins. Né? O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte prevê o restabelecimento em breve dessa ligação entre os estados do Maranhão e do Tocantins, assegurando a trafegabilidade nessa região norte e dessa região norte aí para o restante do país.
Isso é uma bela
obra de infraestrutura que o cidadão teve que estudar trigonometria aí.
Ele precisa, eu não. Mas isso aí é uma prova que quando os entes públicos eles querem fazer, tem vontade de fazer, a coisa acontece.
Agora o tamanho desse vão livre, Jalva Pereira. A gente vai fazer uma construção de uma casa quando está com uns 4 metros, 5 metros de viga. A gente já fica com medo de cair, tentando botar uma coluna embaixo. Olha o tamanho desse vão aí debaixo dessa ponte, sem nada debaixo, Jalva Pereira. Para passar aí 10 carretas aí em cima, carregada de ferro. Nossa! É realmente uma grande obra de infraestrutura. Que está sendo executada num tempo recorde aqui no estado do Maranhão. Mas vamos falar de repercussão na Assembleia Legislativa. A gente tem que cobrir os três poderes. Exatamente. Executivo, Legislativo, Judiciário. No Judiciário eu fiquei sabendo uma coisa que eu digo assim, eita, é as ironias da vida. Tu sabia que a lei que tipificou o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe e de golpe de Estado foi assinado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo assinou a lei há 4 anos atrás, que foi na Lei de Segurança Nacional, na hora que ela sancionou a Lei da Segurança Nacional, criando esses crimes. Não existia na Constituição brasileira e passou a existir dessa lei que foi sancionada pelo presidente, me parece que em 2 de setembro de 2021.
Isso aconteceu a mesma coisa, Beto, que aconteceu
aí,
com
aí, 4 anos depois, a Procuradoria-Geral da República o enquadra na lei que ele tinha sancionado. Então tem algumas curiosidades.
Para você ter uma ideia aqui com a ironia do destino, lá o sistema de detenção, lá a cadeia, aonde o Pezão foi preso, eu não sei se continua preso ainda, o ex-governador do Rio de Janeiro, você sabe quem foi que inaugurou?
Ele. Ele mesmo. É, das ironias. Na Assembleia Legislativa, a presidente Iracema Valle, ela comemorou numa sessão aí a votação lá no Supremo Tribunal Federal daquelas ações que foram impetradas pelo Partido Solidariedade, questionando a eleição da Assembleia Legislativa, aquela questão da regra do regimento interno, que determina aí o desempate por o critério de maioridade. Não é? Então, o Supremo Tribunal Federal, que não poderia ser diferente, nós fomos fomos críticos aqui, porque ainda houve uma argumentação por parte do ministro Alexandre de Moraes de que a lei teria sido alterada recentemente para favorecer a deputada, e nós criticamos aqui. No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal retirou do ar o voto do ministro Alexandre de Moraes, teve que se corrigir, e depois, com a informação que a gente disse aqui, que bastava ele fazer uma pesquisa no Google que encontraria a data em que o regimento interno foi alterado. Então, a deputada Iracema Valle, juntamente com seus pares, comemorou aí os 10 votos a 0. A ministra Carmen Lúcia tinha dado uma decisão recentemente, quando começaram a entrar outras ações apresentadas pelo PCdoB, pelo Partido Solidariedade, especialmente para poder... tem aqueles recursos protelatórios, já viu, Pereira? Que é só para poder... Já sabe qual é a decisão, mas entra com recurso para poder empurrar com a barriga para frente. Então a ministra se cansou e disse, olha, aqui para frente não se admite mais nenhum recurso com esse mero objetivo de protelar o resultado. E aí foi publicado 10-0. A Iracema vai, foi pior do que aquela da Alemanha.
Roberto, aqui, só trazendo aqui rapidamente aqui que você falou sobre a questão lá do Bolsonaro. Aqui diz o seguinte: a lei que tipifica os crimes contra o Estado Democrático de Direito inclui a abolição violenta do mesmo. Isso. A lei é número 14.197, do dia 1 de setembro de 2021. Essa lei foi sancionada pelo então presidente da República.
Errei por um dia, né?
Jair Messias Bolsonaro. Ela revogou a antiga lei Lei da Segurança Nacional, número 7.170/1983, que era um requício do período da ditadura militar. Ou seja, existia a lei base, mas ela foi ampliada com a assinatura aí da ampliação pelo próprio Jair Messias Bolsonaro. Então está à prova.
São umas ironias. Adilson Souza, direto de Brasília. Agora, o ex-presidente e os militares que foram condenados, eles poderão ser julgados pelos próprios colegas de farda, correndo, inclusive, o risco de perder algumas regalias. Conte pra gente essa situação aí, Adilson.
Isso mesmo, Humberto. Bom dia a você, bom dia ao João Pereira, a todos que acompanham o Central Manhã. Olha, Humberto, o Supremo Tribunal Militar já foi notificado pelo STF depois que foi determinado o cumprimento da pena dos envolvidos da trama que envolveu a tentativa de golpe, no caso, o núcleo crucial, os generais e o ex-presidente Bolsonaro, que também é capitão, ele é do Exército, capitão reformado. Então, o que, que está acontecendo com relação ao Tribunal Militar? Eles vão reunir o plenário do Supremo Tribunal Militar, que tem 15 membros, que são militares e generais também, e eles irão julgar esse tipo de arregalias. Olha o que está pensando, a questão de vários processos. O primeiro que se fala é com relação a aposentadorias desses militares, que por questão do regimento, quem está preso não tem direito de receber. Então, poderá ser uma transferência de valores. Há quem torce para que eles não recebam de jeito nenhum, nem eles, nem os dependentes. Existe até uma lei que é chamada morte fictus, né, que é a morte fictícia daquela aposentadoria. E essa morte fictus vai acabar com esse benefício caso o plenário decida que eles não têm mais direito de receber por terem atentado à questão do generalato, né? E eles serviram contra o país nessa condição do golpe, da tentativa de golpe. E aí, o plenário só vai se reunir, já foi divulgado ontem, que eles não terão condição de reunir esse ano por causa do recesso que se aproxima. Então, tudo vai ficar para 2026. Lembrando que o ex-presidente Bolsonaro tem uma aposentadoria de capitão reformado de R$ 12.200. Segundo as decisões, se não for aplicado a morte fictus dessa aposentadoria, esse dinheiro, esses recursos, tanto dele como dos outros generais, o general Heleno, o Walter Braga Neto e também o Paulo Sérgio, os valores que eles receberiam de aposentadoria poderá passar para as esposas. Elas já existem um tipo de benefício para elas, né, com algum tipo de repasse do próprio exército para as esposas, filhas e netas. Inclusive, filhas que são mães solteiras também recebem um salário do exército. Agora, o que vai acontecer? É um julgamento que tem aí a presidente do STM, que é muito rigorosa. Ela, inclusive, recentemente foi palco de uma crítica de um dos integrantes, membro da corte, e ela pediu desculpa pela morte das vítimas da ditadura, e um dos generais lá disse que ela não falava por ele. Então, criou uma crise interna, que ela é muito contundente nesse quesito, e espera-se que vai ter um embate nessas decisões. Certo de que o Supremo Tribunal Militar está também aguardando já a indicação do Ministério Público Militar, o MPM, que vai indicar um defensor para defender essa causa, se eles perderão ou não a aposentadoria. Essa é a questão envolvendo os generais, que estão todos já presos, faltando apenas um ser preso, que é o Ramaj, que é o delegado Ramaj, deputado federal, que está nos Estados Unidos. E ontem o Supremo Tribunal Federal pediu que fosse colocado o nome dele na lista vermelha, na lista da Interpol, como foragido. Então, tem aí essas expectativas. Outra informação que a gente tem aqui é com relação ao Nicolas Ferreira, Humberto. Só para fugir do assunto, Nicolas Ferreira foi visitar o Bolsonaro na sexta-feira antes da prisão dele, que aconteceu no sábado. Ele visitou o Bolsonaro e ficou utilizando celular. As imagens foram divulgadas pela TV Globo e o Alexandre de Moraes foi provocado por algum partido, né, aliás, pela Érica Hilton, do PSOL do Rio de Janeiro. E ele deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro justificar por que deixaram uma pessoa visitar ele com um celular que estava proibido desde a prisão da medida cautelar. Então, é uma justificativa que deve chegar até às 17 horas de hoje, completamente 4 horas dessa determinação. Então, há uma grande expectativa também dessa condição. A outra informação que a gente tem é com relação à questão do presidente Lula ontem, né, lá no Palácio do Planalto, que vai ter detalhes daqui a pouco, o Nildo Costa vai trazer dessa assinatura da promulgação desse grande projeto do benefício para as pessoas que ganham até R$5.000. Esse é um assunto importante que o Nildo Costa vai trazer, mas só lembrando que lá não esteve presente nem o Davi Alcolumbre, nem o Gumota, presidente das duas casas, baixa e alta, que estão apresentando um tipo de retaliação contra o governo pela falta do consenso, onde eles entendem que o Lula indicou o Jorge Messias e não o indicado, que seria de agrado do Congresso. Agora, fica a crítica, né, e a dúvida, por que tem que agradar o Congresso se a indicação é do presidente? Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Essas informações, quem vai trazer mais detalhes é o Nildo Costa. Eu fico por aqui, de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Lembrando que esse julgamento aí do Superior Tribunal Militar atinge aí os generais da reserva, Augusto Heleno. Inclusive, Augusto Heleno apresentou documentação e a sua defesa está argumentando que ele sofre de alguns problemas, de saúde, inclusive de mal de Parkinson, que ele já vinha sofrendo, já vinha em tratamento já há algum tempo. Inclui também o general o Walter Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almi Garnier. A gente sabe também que nessas corporações existem aquele chamado, Jabo Pereira, o espírito de corpo, né? Defender os colegas, né? Os sentimentos que se tem de defender os colegas. Possivelmente vamos acompanhar aí para poder, não podemos antecipar aqui, mas há a possibilidade de que esse julgamento aí, eles podem manter lá os direitos que eles têm como membros da corporação.
Roberto, agora o que chama a atenção rapidamente aqui, sobre a fala do Adilson, se o deputado Nicolas entrou com o celular lá para visitar o Bolsonaro, estava proibido, é uma falha gigantesca da Polícia Federal.
Pois é. Acho que, em primeiro lugar, em vez de culpar o Nicolas, não, deveria
culpar os agentes.
Não tinha uma...
Não passa por uma revista.
Uma revista para poder fazer, para poder acessar onde está o ex-presidente. Então, a culpa é da segurança.
Claro.
Estamos apresentando Central Manhã.